Contem com ação.
Olá, bem-vindos a mais uma edição do Grande Acrã. Eu sou o coordenador do programa João Malheiro e esta semana assinalámos a estreia de The Irishman na Netflix. Por isso, a equipa do Grande Acrã dedica as suas rubricas e o seu debate à carreira de Martin Scorsese. Antes de avançarmos, fiquem com as notícias que esta semana são-vos trazidas pela Letícia Oliveira.
Olá! Esta semana abrimos as notícias com Frozen 2, O Reino do Gelo. A sequela do filme de animação da Disney atingiu um novo recorde de bilheteira internacional para filmes de animação. Só no primeiro fim de semana, conseguiu arrecadar um total de 350 milhões de dólares no mundo inteiro, ultrapassando o valor anterior de Toy Story 4, com 240 milhões. O filme retoma a ação da primeira aventura de Frozen, lançada há 6 anos, em 2013, e que é considerado o filme de animação com maior bilheteira de sempre. O elenco manteve-se, com o retorno de Kristen Bell e Idina Menzel nos papéis de Princesa Anna e Rainha Elsa, Jonathan Groff, Josh Carr e Santino Fontana, como Kristoff, Olaf e Príncipe Hans. As antigas personagens juntam-se a voz de Evan Rachel Wood, como Rainha Iduna, e Sterling K. Brown, como Matias. Na direção temos Chris Buck e Jennifer Lee, e ainda Peter Delvecchio na produção. Segundo Peter, em entrevista ao Cinema Blend, por agora não há planos aparentes para um terceiro filme, mas não descarta possibilidades futuras. Frozen 2, O Reino do Gelo, chegou aos cinemas portugueses a 21 de novembro. Estreia de Godzilla vs. Kong, adiado 8 meses. O filme originalmente marcado para março de 2020, chega apenas aos cinemas a 20 de novembro do mesmo ano. Apesar de até à data o Warner Bros. Não ter avançado qualquer razão para o adiamento, já desde junho que se falava nessa possibilidade, graças ao pouco sucesso do título anterior, Godzilla King of the Monsters, que não alcançou as expectativas do estúdio. Até ao momento, ainda não há trailer disponível. O quarto título da franquia Legendary Monsterverse continua com os eventos dos filmes anteriores. Enquanto os investigadores da Monarch continuam a tentar descobrir a origem dos titãs, desenrola-se uma batalha entre os dois monstros Kong e Godzilla. Novos clips de Star Wars com novas pistas para a estreia. Com o lançamento a menos de um mês, Star Wars The Rise of Skywalker está nas bocas do mundo, com novas pistas a surgir a cada momento. No início desta semana, foi lançado um teaser de 30 segundos que mostra o avanço tecnológico dos Stormtroopers e que, nas palavras protagonistas, agora voam e têm jetpacks. Também num vídeo sobre o legado da franquia, publicado pelo Lucasfilm, é possível ver os novos cameos de Ed Sheeran e Lin-Manuel Miranda. Já nas fotografias recém-libertadas, somos apresentados a um novo tipo de soldados, os Sith Troopers, à misteriosa personagem Zori Bliss, interpretada por Kerry Russell, e ainda ao visual de Jenna, por Naomi Aggie. Está confirmada também a participação de Mark Hamill e a utilização de imagens de Carrie Fisher, a partir de cenas feitas originalmente para o filme Star Wars The Force Awakens. Há ainda o retorno de Billy Dee Williams como Lando Calrissian. Os rumores anteriores que a duração do filme, que o apontavam como mais longo da saga até ao momento, com 2 horas e 35 minutos, foram negados pelo realizador J.J. Abrams, que afirma que não deve ultrapassar as 2 horas e 21 minutos. Star Wars Rise of Skywalker tem data de estreia marcada em Portugal para 19 de dezembro.
Agora, a Thais Magalhães tem uma sugestão musical.
Para o tema desta semana, escolhi a música Man Ish Boy. Nomeado como Chefe de Chicago por B.B. King, Muddy Waters canta com sua voz potente Man Ish Boy, música tema do filme Irishman, de Martin Scorsese. O blues foi gravado pela primeira vez em 1955 e tem um número de paradas repetitivas que contribuem para o caráter suspeito do longa.
Oh, yeah! Oh yeah. Everything gonna be all right this morning. Oh yeah. Gonna be the greatest man alive. But now I'm a man, way past 21. I want you to believe me, baby. I have lots of fun. I'm a man. I spell him
got your bone lovers, man. I'm a man. I'm a rolling stone. I'm a man. I'm a hoochie-coochie man. Sitting on the outside. Just me and my mate. You know I made the moon, honey. Come up 2 hours late. Wasn't that a man? Yeah! I spell him H-I-N. That rather than man. You man. The lion I shoot and will never miss. But I make love to a woman, she can't resist. I think I go down to old Kansas too. I'm gonna bring back my second cousin, that's little John the Conqueror. Setting out that line, I can make love to you, woman, in 5 minutes time. Ain't that a man? Yeah! I spell him H-I-N. That rather than I'm grown.
Ora boas, estamos aqui para mais um debate. Estou aqui com eu, Nuno, a Leonora.
Olá.
E a Sara.
Hey.
Em honra do Irishman, do Scorsese, que vai sair, o tema do debate vai ser mais ou menos por essa onda.
Sobre Scorsese.
Sobre Scorsese, exatamente. Então, queria-vos perguntar primeiro qual é o filme de Scorsese que vocês gostam mais.
Eu, na minha opinião, vou-te dizer Shutter Island. Eu quero ter a sensação que tive a ver aquele filme pela primeira vez, porque apesar de todas as vezes que eu possa ver e, tipo, adoro todas as vezes, nunca vai ser como a primeira vez e ser surpreendida com aquele plot twist. E pronto, acho que é incrível, incrível.
Shutter Island também é dos meus favoritos, mas para ter assim um bocadinho mais de variedade, eu vou dizer Raging Bull, porque eu acho que é um filme muito especial de Scorsese. É, ainda é um filme a preto e branco, é quase os primeiros filmes, se não o primeiro filme, não sei, não tenho certeza, que ele faz com Robert De Niro, e tem uma intensidade, é um filme fantástico, basicamente. Eu aconselho, tipo, as pessoas que não viram Raging Bull a encontrar Raging Bull em algum lado e a ver, porque é dos filmes que mais substância mostra daquilo que Scorsese é enquanto diretor.
Eu diria que, quanto a mim, o meu favorito, porque por causa do impacto que me causou, foi o Silence, ou Silêncio, porque eu não sei porque é que isto passou um bocado ao lado das pessoas. Eu acho que as pessoas não me ligaram muito, apesar de ser um filme do Scorsese. Eu acho que é também pelo caráter mais pesado e sério que outros filmes do Scorsese não têm, se compararmos um Silence ou um Wolf of Wall Street, que são as coisas mais dispares de sempre. Mas eu acho que o Silence é uma coisa que ele próprio dizia que não conseguia fazer antes de uma certa idade, e pronto, o tão, tão pesado do filme e tão destrutivo, vá, é uma coisa que eu nunca tinha visto num filme e que me impactou de uma maneira que eu ainda não tive desde então.
Continuando com a polémica da Marvel,
vamos agora falar um pouco sobre as polémicas que têm sido geradas à volta do diretor, como as polémicas sobre os filmes da Marvel.
Ok, eu ainda não tinha ouvido bem a opinião das Scorsese, e tipo, só ouvia o que as pessoas diziam, que é: Scorsese diz que Marvel não são filmes. Então, tipo, obviamente que eu discordo, sou um grande fã de Marvel, tipo, acho que constitui cinema na mesma. Mas depois fui de facto ver a opinião dele, e eu percebo perfeitamente o que ele quer dizer, porque eu acho que a visão de o filme como visão do realizador está completamente a morrer, e agora o que temos é o filme como visão do estúdio. Ou seja, tudo é feito apenas para vender e não com uma mensagem por trás significante. E então, mesmo que, por exemplo, no caso dos filmes da Marvel, que estão muito bem feitos e que têm um ótimo produtor por trás, aquilo acaba um bocado por se perder e não ter uma visão única a cada filme, e ficam com aquele filtro mais cinzento, vá, que perde um bocado a piada.
Eu acho que a opinião dele também não está assim tão incorreta. Compreendo que seja disruptiva, porque nós hoje temos a audiência dos cinemas, a audiência que vai efetivamente às salas de cinema, só vai para assistir a franchises, coisas que eles começaram a consumir em determinado ponto, porque era interessante, uma história interessante e simples de compreender, e continuam a consumir só por aqueles desenvolvimentos que às vezes não passam de nada, mais nada do que clichês. E eu acho que ele está a fazer o que é uma distinção daquilo que é, como há fast food e slow food, que nós, se calhar, se chamamos a slow food, se calhar uma gastronomia mais profunda, mais intensa. Também há o que é cinema e depois o cinema enquanto arte. E assim, ok, os filmes da Marvel, os filmes de Fast and Furious e todas essas franchises que existem são cinema, não, ninguém lhes tira a qualidade de cinema, porque são histórias que entretêm as pessoas, distraem as pessoas. E o cinema, uma das maiores essências do cinema para mim é essa. Agora, claro que não podemos comparar de nenhuma maneira, por exemplo, um Deadpool enquanto arte cinemática a um filme de Scorsese. Eu acho que ele, tendo a autoridade que tem em Hollywood, apenas está um bocadinho a fazer essa diferença. E eu acho que é preciso que as pessoas tenham um bocadinho essa noção. Não é estarmos a dizer: ah, vocês, aquilo que vocês veem não é cinema. Não, aquilo que vocês veem é cinema. Agora, a arte do que é cinema, a arte daquilo que começou por ser cinema, vai sempre estar em filmes mais intensos, em filmes que requerem mais compreensão, em filmes muito mais densos daqueles a que nós estamos habituados a ver hoje nas salas de cinema. Isso é só uma verdade. Mas também temos de compreender que as salas de cinema estavam a morrer e há uma necessidade constante dos estúdios de não deixar isso acontecer, de fazer as pessoas. E agora é muito mais difícil poder concretizar isso com as plataformas de streaming. Há uma dificuldade muito grande em levar as pessoas a sair de casa até uma sala de cinema. E claro que isso também foi um dos fatores que levou a que este cinema comercial, por assim dizendo, ganhasse mais vantagem, mais avanço. Mas lá está, é só uma diferenciação que ele está a pedir. Acho que ele não disse isto como ofensa, apesar de ter dito da maneira que disse.
Eu, sinceramente, sobre este assunto, acho que já foi tudo dito, porque realmente os filmes da Marvel não deixam de ser cinema, mas a verdade é que todos eles seguem uma espécie de receita. Nunca é adicionado, são raros os filmes onde é adicionado algo assim mais profundo, onde são exploradas dimensões mais densas da história das personagens. A maior parte tem tudo a ver com os heróis em si, com a luta e com a ação de uma guerra, coisas assim. Enquanto que existem os outros filmes, que é no caso de Scorsese, que exploram assuntos muito mais profundos e relacionados com o comportamento humano, que não podem ser colocados lado a lado. E pronto, acho que é isso. Não sei o que é de adicionar mais.
Claramente que há filmes sobre heróis que são saídos de cómics que têm uma grande substância. Falamos, por exemplo, a trilogia de Batman de Nolan. É um bom exemplo de como nós podemos juntar aquilo que é um cinema denso com uma história de cómics, com toda uma vertente de action e de super-heróis, etc. Joker foi um bom exemplo. Joker, as pessoas às vezes não têm bem a noção, mas Joker tem N referências a Scorsese. Joker foi feito à imagem de Scorsese. Se calhar surgiu também essa... Eu lembro-me de pensar imediatamente nisto quando eu vi as declarações dele. Se calhar também surgiu essa opinião dele para fazer também a diferenciação do que... Atenção, até agora vocês tiveram isto, mas Joker sai completamente desses modos que vocês estão habituados de plasticidade. Joker quer dizer mais isto. E às vezes os filmes que são da Marvel, são desses estúdios um bocadinho mais comerciais, falham em ir um bocadinho mais além.
E eu diria, quanto tocando só um bocadinho na coisa do Joker, eu acho que as pessoas chocaram-se ainda mais com o Joker, honestamente, porque já não vem o Taxi Driver há tempo suficiente, porque são filmes demasiado iguais, e até diria que o Taxi Driver está ligeiramente mais bem feito, mas o problema é que já não temos filmes de eventos de realizadores há imenso tempo. O que eu quero dizer com filmes de eventos é filmes em que de facto o filme em si e não o franchise é um evento. É o caso do Once Upon a Time in Hollywood. Isso foi um filme de evento, mas isso é o último da sua espécie. Já não temos quase nenhum filme assim. E os realizadores mais novos, que são imensamente bons, tipo Edgar Wright, já não têm esse tipo de
quase.
Sim, de qualidade chamativa para o público. Já não os atraem completamente de todo. Tipo, é unicamente o franchise em si que atrai as pessoas e não as pessoas que estão por detrás do filme que está a ser feito.
Fazemos agora uma curta pausa no debate para ouvirmos a review de Leonor Costa.
Inesperado, intrigante e fabuloso. É assim que consigo escrever Shutter Island, o thriller psicológico dirigido por Martin Scorsese e baseado no romance de Dennis Lehane. A ação passa-se em 1954 e somos apresentados a Teddy Daniels, protagonizado por Leonardo DiCaprio, e a Chuck Hall, interpretado por Mark Ruffalo, dois agentes federais enviados para o hospital psiquiátrico Hashcliffe, situado na remota ilha de Shutter. Nesta instituição,
onde estão internados os mais violentos criminosos, têm como objetivo investigar o desaparecimento de uma das pacientes, Rachel Solando, uma perigosa assassina que, ao escapar do hospital, deixa apenas uma mensagem misteriosa. Ao longo do filme, o espectador é colocado na mesma perspectiva que a de Teddy, que tenta desesperadamente encontrar a verdade sobre este caso e sobre os estranhos acontecimentos na instituição psiquiátrica, enquanto também é confrontado com certas partes mais escuras e traumáticas do seu passado, sem nunca se aperceber que é uma peça pertencente a um plano muito maior e mais complexo. É num ambiente melancólico, obscuro e psicótico que também vão sendo exploradas as consequências dos traumas psicológicos no comportamento humano, assim como a evolução da psiquiatria e terapia na época. Um enredo que, inicialmente nos parece muito simples, começa a tornar-se cada vez mais complexo. Todos os acontecimentos e reviravoltas acontecem ao ritmo perfeito, até chegarmos ao fim que ninguém está à espera. Para além do incrível trabalho diretivo de Scorsese, que nos consegue manipular e deixar completamente às escuras até aos últimos momentos, também devo destacar o fantástico desempenho de DiCaprio ao interpretar a complexa personagem de Teddy Daniels, com a qual temos um contacto muito próximo durante todo o tempo da ação. Um filme genial que, sem dúvida, pede e merece ser visto uma segunda ou terceira vez para apanharmos detalhes que deixamos escapar à primeira.
Agora vamos falar sobre... Há vários órgãos de comunicação que estão a comunicar. Basicamente é...
Como é?
Irishman só vai estar disponível em vários países, incluindo Portugal, no Netflix. Irishman não vai estar em muitos países, em salas de cinema. Vai estar em muitas poucas salas de cinema selecionadas. E muitos outlets de informação, muitos órgãos de comunicação estão a ver esta estratégia da plataforma como uma possível tentativa, estratégia de apanhar finalmente o Oscar de melhor filme do ano. Porque é isso que eles querem. Eles com Roma tiveram três Oscarzinhos em melhor filme estrangeiro, fotografia assim, se não me engano, e eles agora estão a tentar mesmo dizer, este filme só saiu quase exclusivamente na nossa plataforma e é o melhor filme do ano. Já sabemos que há vários diretores de grande nome como Spielberg que são efetivamente contra o elevar dos filmes da Netflix até ao patamar de Oscar worthy, mas qual é a vossa opinião? Vocês acham que isto é uma estratégia, uma tentativa desse Oscar grabbing? Acham que simplesmente é para que a arte do cinema em si também esteja disponível para toda a gente? O que é que vocês acham?
Eu acho que acaba por ser um bocadinho as duas coisas. Acho que é uma boa estratégia para também conseguir os tais Oscars que pretendem, mas que ao mesmo tempo na Netflix, querendo ou não, acaba por abrangir muita mais gente. As pessoas, nem toda a gente tem a disponibilidade ou vontade de sair até ao cinema para ver um filme. E até como já falamos, nem todos os cinemas têm este filme disponível como os outros. Até porque, relacionado com o que tivemos a falar anteriormente, agora o que vemos mais nos cinemas são esses tais blockbusters, a Disney e tudo mais. Por isso acho que acaba por ser um pouco isso.
Eu diria que podemos ver isto de duas perspectivas. Quando há a perspectiva do Scorsese em si, eu acho que ele também está um bocado a tentar impactar de outra maneira a situação toda do cinema. E lá está, esta crítica toda que ele faz às salas de cinema e à promoção dos franchises todos faz com que ele vire um bocado para o outro lado e se vá afiliar à Netflix. Agora, quando a Netflix em si está a fazer este claro Oscar grab, eu tenho uma opinião muito vincada quanto a isso. Não sou nada fã de Oscar grabs, não, acho que o filme primeiro tem de ser um filme em si e só depois é que podemos pensar em lhe dar ou não o Oscar. Aconteceu a mesma coisa com o Revenant. Eu mal soube que o Revenant ia sair, já sabia para que é que era, e irritou-me imediatamente. Gostei imenso do filme, mas acho que o DiCaprio não merecia ganhar o Oscar por causa dessa performance, mas sim por outras. E lá está, este acaba por ser um pouco o mesmo caso. Se for o caso de ganhar o melhor filme, que obviamente que é sempre provável, eu diria que não é uma coisa que seja muito, muito bonita de se ver, vá.
Eu acho que a Irishman é capaz de dar o flop no Netflix pelo seguinte facto de que os utilizadores do Netflix, a maior parte, está habituada a consumir coisas que são muito fáceis de entender. Séries tipo séries e filmes da Netflix, aquelas séries e filmes da Netflix que são essencialmente plástico. Eu digo isto porque efetivamente ontem eu disse à minha colega de quarto de género: olha, vai ser este filme do Scorsese e tipo, vamos ver. E ela: ah, então quantas horas é que isto tem? Eu: 3:30. E ela: tá, não. As pessoas estão habituadas a uma coisa que elas consigam ver rápido, que as distraia e que seja muito fácil de compreender. Já ninguém tem aquela vontade de estar ali 3 horas e meia, assim, só se tivermos mesmo amor aquilo, tipo, pelo cinema em si, e ou por Scorsese, ou pela história, ou pela intensidade que a história vai ter. Mas está, estamos à espera de que efetivamente este filme esteja nos Oscars, contra a vontade de muita gente, mas vai estar, de certeza, porque temos Scorsese, temos De Niro, temos Al Pacino, temos Pesci, temos também outros técnicos que já trabalharam com Martin Scorsese, que sempre que vão ao Oscar com ele ganham sempre qualquer coisa. Ele vai estar definitivamente nos Oscars. Agora, se isto vai não vai ser assim uma coisa bonita de se ver, não, porque os estúdios vão ficar assim um bocadinho a aquecer, então nós a darmos milhões para que isto fosse para a sala de cinema, para trazer as pessoas à sala de cinema, e Scorsese agarra e põe este filme fantástico numa plataforma que é para pessoas que consumem este cinema que pouco significa. Não, Scorsese, se calhar, lá está, ele quer fazer chegar o que aquilo que é a arte do cinema a um público mais geral. Alguém que se calhar até nem gosta assim desse cinema passado vê Irishman no Netflix e começa a ver Irishman e até acaba por gostar. Eu acho que é também uma tentativa de reeducação cultural, quase.
Ok, então, para concluir, queria só saber a vossa perspectiva sobre o filme em si, se acham que de facto vai ser bom ou vai estar de acordo com os standards que Scorsese já impôs ao longo dos seus outros filmes.
As minhas expectativas são altas, a verdade é que temos talentos tanto por trás das câmaras como à frente delas, por isso acho que só posso esperar um trabalho ótimo e outra obra fantástica, basicamente.
Isto não é nada surpreendente, vai ser um return to form, vá. Scorsese já explorou outras coisas diferentes e eu fico bastante feliz por isso, porque lá está, eu acho que se ele tivesse passado do Casino para o Irishman outra vez, uma coisa assim, era sempre a mesma coisa, nós já percebemos, gostas muito destes atores, mas
e
de máfia, mas não vale a pena estar sempre a bater na mesma coisa. Por isso eu gostei muito que ele tivesse variado bastante ao longo do tempo, mas lá está, agora ele já experimentou outras coisas e se é isso que ele quer fazer, se ele acha que tem outra história muito boa para contar, então quer dizer que de facto é algo de jeito e que ele não está só a usar o nosso tempo, por isso em princípio vai ser espetacular.
Eu concordo com o Nuno, acho que também vamos observar muito que é um regresso à essência de Scorsese. Ele desde o início da sua carreira começou por fazer filmes sem muito à volta do tema do crime organizado. É uma coisa pela qual ele tem definitivamente uma grande paixão. Não esqueçamos que um dos melhores filmes dele, eu acho que isto é common sense, um dos melhores filmes dele é Goodfellas, Tudo Bons Rapazes, e muitos dos atores que estavam em Goodfellas estão agora em Irishman. E nós estamos a ver, lá está, um regresso à essência do que é Scorsese, e o que eu espero honestamente é uma história que prenda, que me faça estar ali com atenção desde o primeiro minuto até o último, porque os filmes Scorsese são isso, os filmes Scorsese são eu tenho qualquer coisa para dizer e vocês estas 3 horas e meia vão estar aqui quietinhos a olhar para isto para poder apanhar cada detalhe, cada significado oculto que eu vou pôr nesta cena, neste gesto, neste diálogo. E é isso que eu estou à espera. Também estou muito expectativa com as técnicas de rejuvenescimento facial que eles utilizaram, os atores. Tinha ideia que isso era uma prática comum, mas efetivamente acho que este foi dos primeiros filmes onde isso ganhou uma dimensão mais experimental, e estou sinceramente à espera que Scorsese me arrebate. Não há outra explicação.
Ficamos então por aqui num debate do Grande Ecrã. Espero que tenham gostado e até à próxima.
Só nos resta o perfil, que esta semana é-vos trazido pela Maria João Costa.
Olá, olá, ouvintes do Grande Ecrã. Estamos em semana de estreia. Temos Martin Scorsese. Nasceu em 1942, é filho de imigrantes sicilianos e viveu no bairro da comunidade de imigrantes italianos, Little Italy, em Manhattan, Nova York. Os pais já pertenciam ao mundo artístico, eram atores amadores. E o lado religioso sempre presente em Scorsese vem também dessa fervorosidade católica que já existia no seu lar. No tempo em que Martin ainda era um pequeno jovem, passou grande parte desse período entre salas de cinema e temporadas no seminário. Ao que hoje em dia poderíamos estar a apresentar não o realizador Scorsese, mas o sacerdócio Scorsese, caminho que ponderou seguir ainda até a adolescência. Mas, e por sorte e aconchego dos grandes amantes de cinema que estão a ouvir o Grande Ecrã, em 1966 Scorsese decidiu que trocava definitivamente a igreja pelos filmes e entrou numa pós-graduação em cinema. Mário Augusto, nas várias conversas que já coleciona com Scorsese, descreve-o no seu livro Da Janela Indiscreta como uma enciclopédia cinematográfica, um verdadeiro livro do saber. Pela sua memória prodigiosa e sempre com um jeito muito fugaz de falar, até se atropela um pouco nas palavras, mas com uma clarividência e um saber impressionantes e que mantém a mesma paixão entusiasmada, com um profundo encanto pelo cruzamento do cinema com a pessoa contadora de histórias. Independentemente destas histórias serem dramáticas, violentas, mais intimistas ou até mais facilmente envoltas em polémica por pisar para além do risco. Um realizador que desde os tempos áureos de estreante ousa e deseja experimentar e tentar diferentes tipos de cinema, contando com uma coleção de obras notáveis. E agora podem fazer assim uma pequena pausa e aproveitar para pegar assim num caderninho ou numa folha de papel e apontar se quiserem ampliar assim a vossa lista de cinema. Temos O Lobo de Wall Street, Taxi Driver, que foi o seu grande primeiro sucesso internacional em 1976, O Touro Enraivecido, O Rei da Comédia, Tudo Bons Rapazes, O Aviador, A Invenção de Hugo. Martin Scorsese preserva em coleção, após o devido restauro, tudo o que faz a história do cinema americano, desde cartazes, notas, realizadores e argumentos originais, com um gosto especial por grandes obras do preto e branco, como comenta com Mário Augusto. Estamos perante um realizador com a habilidade de atingir os extremos e ser atraído por estes. Tanto realiza sobre a violência cruel da máfia de Boston e Nova York, como realiza sobre a religião e figuras místicas universalmente destacadas. Nessa entrevista, também confidencia que o que o seduz na preparação de um filme é o coração, em que cada novo projeto que realiza, enquanto ainda lê o guião, já procura um certo encantamento, algo que o agarre. E procura sempre esse clique na história e, a partir daí, o rumo é simplesmente ditado pelo entusiasmo e que, mesmo que demore anos a concretizar, fica registado e em fila de espera. Não desaparece.
Termina assim mais uma edição do Grande Ecrã. Espero que tenham gostado. Daqui a 2 semanas voltamos com um programa especial de fim de semestre. Por agora, fiquem com a canção Gimme Shelter, da banda The Rolling Stones, que aparece em The Departed, o filme que finalmente deu o Oscar a Martin Scorsese. Vemo-nos daqui a 15 dias. Até lá, boas aulas e, claro, bons filmes.